Irmãos, a gente, como o Douglas falou, a gente está numa série sobre a mesa e essas quatro bases. E semana passada o Fábio Coelho falou sobre a doutrina. Hoje de manhã e agora à noite a gente vai estar tratando sobre comunhão. E é baseado em Atos 2, 42 a 46, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam, todos que quê? Estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, cada um conforme sua necessidade, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Comunhão é um assunto muito caro para mim. Algo que, de fato, eu tenho buscado há muitos anos aprofundar nisso, e quando a gente acha que a gente já está vivendo isso de alguma forma, a gente vai reestudar, vai preparar um sermão e a gente vê quanto que a gente ainda tem que crescer. Então, eu queria te desafiar a não pensar no outro hoje, a pensar em você. Né? Tipo, vou dar um exemplo, aí você vai falar, fulano é assim. A gente tem mania de fazer isso na nossa mente, a gente é pecador mesmo, né? Mas pense em você. Fala mal de você mesmo para você mesmo. Fala assim, cara, eu sou esse aí. Eu tenho esse medo aí mesmo, ou eu estou agindo desse jeito aí, por isso que eu não cresço. Então, se permitam hoje a falar mal de vocês para vocês mesmos. Ninguém vai ouvir, por enquanto. Aí depois você vai ter comunhão, você vai abrir isso para o outro. Mas isso aí, calma, espera, nem chegamos lá ainda, né? Não vamos assustar no começo. Fala para você mal. E como acredito que muitos já sabem, koinonia, a palavra comunhão significa koinonia. E koinonia significa ter tudo em comum. E quando a gente fala de ter tudo em comum, a gente sempre vai para cá, ó, eles repartiam tudo. Só que quando a gente fala de repartir tudo, a gente fala de repartir tudo. Não só bens, mas repartir a vida. Repartir as dificuldades, repartir as alegrias. Repartir as suas debilidades sem medo de você ser julgado. Isso tudo tem a ver com comunhão. O que é meu é teu e o que é teu é meu. Nós temos tudo em comum. Então, apesar de o foco desse texto que nós lemos ser a comunhão uns com os outros, entre os irmãos, sabemos que essa comunhão só é possível se tivermos comunhão com o próprio Deus, pois a comunhão com Deus é o fundamento para os nossos relacionamentos. Então, comunhão com Deus tem a ver com sermos criados para sermos sacerdotes. E sacerdotes são aqueles que ministram a Deus. Então, comunhão com Deus, Deus nos criou para, Deus enviou o Filho para morrer para que nós fôssemos sacerdotes e pudéssemos ministrar a Ele, ao coração dEle, todos os dias. E quando nós temos comunhão com Deus, significa que nós somos totalmente dEle, e Ele é totalmente nosso. E significa que se nós estamos mais parecidos com Ele, nós começamos a pensar como Ele pensa, agir como Ele age, ter os valores que Ele tem, ter os anseios que Ele tem. A gente começa a entender o propósito do coração dEle, e isso só é possível se nós tivermos comunhão. E Ele quis tanto que você tivesse comunhão, que Ele enviou o Filho inocente para morrer, querendo que você se relacione com Ele. Você mesmo, pecador, que você pensa, não é possível que Deus quer se lá comigo. É incrível mesmo, é um absurdo. Mas Ele quer. Mas ninguém gosta de mim. Você é chato mesmo. Eu sou chato, mas por incrível que pareça, Deus quer relacionar com você. E sabe quando você vale? Você fala, não, mas eu não valho nada. Eu não presto para nada. Sabe quanto é que você vale? Sabe qual é o seu valor? Sabe quanto é que você custa? O sangue do filho inocente. Esse é o quanto você vale. Ah, mas eu não acredito. Aí é um problema, é todo seu mesmo. Mas o fato é que Ele deseja que você se relacione com Ele todos os dias. E Ele te criou para isso. Então isso é a comunhão com Deus. E o que é comunhão com o corpo? Tem a ver com compartilhar com o próximo aquilo que Deus tem moldado em você. Você tem comunhão com Deus e você começa a se parecer mais com Ele. E quando você se relaciona com o teu irmão, você automaticamente, naturalmente, você vai transferir daquilo que você tem recebido para o outro. E o outro vai fazer a mesma coisa com você. Ok? Então, gente, seguinte. Hoje, eu não vou dar um ensino inspirativo, não é uma pregação inspirativa. Não é um ensino sistemático sobre comunhão. Eu decidi não ficar pegando vários versículos e falar sobre comunhão. Não é um ensino expositivo, mas hoje eu quero ser bem pastorzinho, bem pastoral. Eu quero dar um ensino prático, com 10 pontos. A gente ficar aqui até as 4 da manhã. Vai ser rapidinho. Confia. Então, algo que eu acho que é muito importante para a gente começar esse tema da comunhão era a gente entender qual é a diferença de amizade para comunhão. Porque se eu botasse o microfone na tua boca de surpresa agora, finge que eu fiz isso, aí você me odiou, tipo assim, meu Deus, não faz isso. E eu perguntasse, qual é a diferença entre o que é comunhão na prática? O que você responderia? Pensa aí. Hã? Churrasco. Não, comunhão. Fala a verdade, o que é comunhão? Grita aí alguém que é corajoso. Relacionamento, mais o quê? Hã? Ter tudo em comum, mais o quê? Olha, vem ser teólogo não, quero prático mesmo. Oi? Vulnerabilidade, ser vulnerável com o outro. Hã? Compartilhar segredo, mais o quê? Hã? Eu sou surdo também, né? Empatia, mais o quê? Dividir momentos bons e ruins. Alguém dali que eu não ouvi ninguém? Intimidade. Ok. A minha pergunta é, a gente não pode ter isso tudo numa amizade? Pensa comigo. Vamos pensar assim, dois não cristãos. Beleza? Dois não cristãos. Eles não podem falar de suas vulnerabilidades um para o outro? Sim ou não? E existe isso? Sim. Ele pode... Um não cristão ligar para o outro de madrugada pedindo um socorro para poder ir no hospital e o outro vai levar? Sim ou não? Eles podem compartilhar alegrias e tristezas um para o outro? Isso acontece? Sim ou não? Então qual é a diferença da comunhão para amizade? Isso precisa estar claro na nossa mente, porque às vezes a gente usa até termos errados, tipo, pô, vamos marcar aí para a gente ter um tempo de comunhão. Mas na verdade o que aconteceu ali foi um churrasco, que não é comunhão, mas é uma benção. É um caminho para a comunhão. Não desprezeis o churrasco. Inventares 3:2. Não desprezeis, nunca. Mas a gente precisa entender, cara, o que então é comunhão? O que tem na comunhão que não tem numa amizade sincera? Cristo. Cristo é algo que só tem em um ambiente de comunhão de verdade. Porque quando a gente fala, por exemplo, pode ser dois cristãos que estão tendo só relacionamento, estão não tendo comunhão. Mas para pegar mais leve com a gente mesmo, eu estou dando exemplo de dois não crentes, tá? Dois não crentes têm uma amizade. O que é essa amizade de dois não crentes? É repartir a vida de um com o outro. Eu falo da minha dificuldade, ele fala da dele. Eu falo da minha alegria, ele fala da dele. A gente está junto, a gente come um na casa do outro. É repartir a vida de um com o outro. Comunhão é repartir a vida de Deus sobre o outro. É repartir aquilo que eu tenho de Deus no outro, e o outro repartir aquilo que ele tem de Deus para mim. E isso também vai passar por falar sobre alegrias, falar sobre tristeza, comer churrasco. Isso vai falar sobre tudo que a gente falou na amizade. Sendo que agora o centro não sou eu e você, o centro é Cristo. Para nós termos comunhão, nós vamos precisar fazer churrasco. Pronto, está salvo. Não tem como ter comunhão sem ter relacionamento. Mas nem todo relacionamento é comunhão de verdade. Então, pensa assim comigo. Um jovem cristão, isso acontece muito. Um jovem, um adolescente. Aí, vamos lá, a menina. A menina adolescente, o jovem da igreja. Aí ela está gostando do menino. Aí, ela acabou que ficou com o menino. Acontece ou não acontece? Aí o que ela faz? Vou contar para minha mix. Vou contar, amiga, deixa eu te contar. Fiquei com aquele menino. E a menina já, a mix já sabia de tudo. Os meses estavam gostando, apaixonou. Ele olhou para mim, não olhou, nananana. E aí pensa que isso é dentro de um contexto de igreja, tá? De crente fazendo isso. Aí a mix ouve aquilo e fala, ai, não acredito. Eu não posso fazer muito gesto nessas horas, porque vira figurinha durante a palavra. Então, tem que... quando eu desço, a figurinha já está no meu WhatsApp. Pessoal, não presta atenção mais na palavra. Não vou citar nomes, não. Né, Jeff? Aí... e aí, essa amiga que ouviu, ouviu um pecado da outra. Só que como é migs, não conta para ninguém. Isso não é comunhão. Esse nível de amizade é o nível de amizade que existe no mundo. Ó, não conta para ninguém, não deixa minha mãe saber que ela vai brigar comigo. Não conta pro fulano porque eu traí meu namorado, e esse meu namorado pode ainda saber. Nesse caso prático, o que seria o caso de alguém que realmente tem comunhão? Uma menina pecou, ela não vai contar para amigos como se fosse um babado, ela vai contar triste como um pecado, porque ela tem comunhão com Deus. E ela tem o Espírito Santo dentro dela. E ela percebeu que aquilo que ela fez errado. Então ela não vai em caráter de babado. Ela vai em caráter de pecado. O que eu fiz é pecado. E eu preciso de ajuda, porque eu não tenho coragem de confessar isso. E a amigs, por mais amiga que seja no mundo, ela vai provar que além de amiga, ela é irmão, uma irmã de aliança. Falando, então isso precisa ser tratado. Para que você não caia mais. Vamos procurar seus líderes, vamos conversar sobre isso. Procura a sua liderança, conversa com seus líderes, deixe eles saberem sobre isso, para que eles possam te ajudar a você não cair mais nisso. Entenderam a diferença? Um tem Cristo como centro, porque aquilo que ela fez desagradou a Cristo. E o outro é só uma amizade, que aí um guarda segredinho do outro, que são segredos de pecado. E isso é só uma amizade. Então, são coisas para você avaliar. Quando a gente fala do que é ter comunhão, não é a mesma coisa do que ter uma simples amizade. Beleza? E hoje, infelizmente, a gente vê aumentar uma cultura de exaltar a preguiça de estar com pessoas. Sim ou não? Hoje a gente vive uma cultura de exaltar a solidão. E a gente exalta a fobia social. Eu não vou fazer isso agora, mas Dani de manhã passou uns memes do Instagram. Aí ela até falou, eu tive que deixar só um meme, não dava nem para o print da curtida, porque tinha irmão da igreja que curtiu o negócio. E aí eu falei assim, tira, deixa só o quadradinho, amor, é melhor, mais seguro. E aí, são os memes que a gente acha graça, e assim, eu não quero ser legalista, gente. Tem coisa que eu também acho graça. E tem coisa que já aconteceu comigo mesmo. Tipo assim, marquei, pô, tomara que a pessoa nem ligue, porque eu não queria sair hoje. Acontece? Acontece. Mas, isso não pode ser um lema de vida. Assim, ai, prefiro ver Netflix do que estar com as pessoas. Ai, agora que estou ficando velho, a minha alegria é ficar em casa deitada e não ver ninguém. Ah, sim ou não, gente? Os memes não são isso? Basicamente isso? E a gente está curtindo lá? Você não vai admitir, mas você está também? Alguns, né? Só os não crentes. E aí, quando a gente para olhar isso, a gente vê que, além disso ser um pensamento perigoso, é um pensamento antibíblico. Porque o próprio Deus é comunhão. Pai, Filho e Espírito Santo. Tem um relacionamento de comunhão desde a eternidade. E se nós temos comunhão com alguém que é comunhão, nós entendemos o quanto comunhão é um assunto importante. E a gente não vai fazer tipo, ai, peguei essa frase do sou eu na vida, que fala de querer ficar sozinho e não querer estar com ninguém, e esse é meu lema agora. Ô, Jesus. E aí começa tipo, frases como, cada um cura da sua vida. O que eu faço não devo satisfação para ninguém. Cada um com seus problemas. Quero ficar em casa com meu pet. É melhor do que ficar com os outros. Prefiro ficar em casa vendo Netflix. Já viu? Isso não pode ser um pensamento que ronde a nossa cabeça. Não é bonito. Não é bonito. É muito feio. Ai, ai, ai. É feio demais isso, gente. Nós fomos criados para ter comunhão com Deus e ter comunhão uns com os outros. Porque para nós conhecermos mais a Deus, nós precisamos conhecer uns aos outros, porque tem uma porção de Deus que é revelada no relacionamento com a pessoa chata e pecadora que está do teu lado. Incrível, né? Mas é assim. Então, essa mentalidade de independência faz com que as pessoas saiam dos cultos, por exemplo. A pessoa vai na igreja e aí ela é a última a chegar, a primeira a ir embora. Ela não fala com ninguém. Aí quando ela fica um mês sem vir, ela fala: ninguém me procura. É claro, ninguém nem sabe quem é você. Entrei lá e saí, ninguém sabia quem era eu. É lógico. Você chegava às 7h10 e saía às 5h10. Ninguém vai saber, ué. É palavra de conhecimento agora. Todo mundo tem que ter, saber toda a tua vida. Ninguém vai perguntar de você. Você não fez falta mesmo. Por quê? Porque você não se relacionou com pessoas. Você não começou a criar laços, aliança uns com os outros. Lá em Provérbios 18:1 diz: o solitário busca o seu próprio interesse. Ou seja, o solitário é egoísta e se rebela contra a verdadeira sabedoria. Esse é o solitário. Então precisamos crescer, de fato, em sermos uma família de Zascope. Eu não sei para vocês, mas quando a gente fala que é família de Zascope, alguém pergunta: tá, e qual é a visão lá? Eu falo assim: pô, tá no nome. Aí normalmente a gente explica a parte do Zascope. A nossa visão, a nossa missão é ser semelhante a Jesus. Só que tem um negócio de família ali antes. Nossa missão aqui como igreja é sermos família uns com os outros e famílias que se parecem com Jesus. A gente não pode esquecer da parte da família. Você está inserido numa família. Beleza? Então, dada a introdução, e nem é piada, foi a introdução mesmo. Eu avisei. Mas eu vou acelerar um pouquinho. Só um pouquinho. Então eu quero falar. Agora eu vou assustar vocês, só um pouquinho. É rápido, ó. Vou falar rápido pra vocês nem perceberem. Eu vou dar 10 coisas práticas que vocês precisam saber sobre comunhão. Rápido. É porque é um assunto muito extenso, gente, para falar rápido. Mas eu vou me esforçar, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber sobre ter comunhão: sem relacionamento nunca haverá comunhão. E agora é a hora que eu quero que você comece a pensar onde você se encaixa nisso aqui, tá bom? Pensa em você. Sem relacionamento, nunca haverá comunhão. Existem muitos motivos que podem levar alguém a não conseguir se relacionar com outras pessoas. E, obviamente, não vou citar todos. Mas alguns desses motivos. Talvez você seja uma pessoa tímida. E, para você, estar rodeada de pessoas é muito difícil. Acreditem, eu já falei isso, eu sou tímido. Eu sou muito tímido. Se você, no final do culto, eu não souber quem é você, você vier falar comigo, eu vou ficar muito sem graça. Só para você já saber, eu sou tímido. Se eu chegar num ambiente que eu não conheço quase ninguém, eu fico assim. É um tímido simpático, que eu também não emburro a cara, eu fico assim, ó. Tô nem ouvindo o que a pessoa tá falando. Mas... é isso. Eu sou tímido. O Fábio Coelho constrange minha timidez. Porque aí eu sou muito amigo do cara que é o oposto da timidez. Então eu vou aprendendo com essas pessoas. E eu preciso aprender a mudar isso, se isso é algo que me atrapalha me relacionar com pessoas. É algo que precisa ser dado passos práticos. Porque eu sei que pessoas que têm timidez pensam assim: bem, timidez não é pecado. Deus me criou tímido e tímido não é pecado. Então, se eu não consigo estar com as pessoas, Deus entende porque ele me criou tímido. Mas Deus criou com várias características que não são pecado em si, mas que você precisa superar para que você cumpra as escrituras. E a timidez é uma delas. Você precisa superar a sua timidez para que você consiga se relacionar com outras pessoas. Se eu, por exemplo, se eu falasse aqui: quem é tímido aqui, levanta a mão. Aí o cara é tão tímido que ele nem levanta a mão para não ser visto. Então assim, quem é tímido, levanta a mão. Aí você levanta. Eu falo: então, você é muito tímido, sou muito tímido. Tá bom, eu vou fazer um pix de 50 mil reais. Como se eu tivesse, né? Eu vou fazer um pix de 50 mil reais aqui para você, agora, se você fizer uma dança esquisita aí para todo mundo ver. É possível que você fizesse a dança. Coisa de 5 segundos de dança. Talvez por causa do valor agregado, valeria a pena você vencer sua timidez. E aí eu queria falar que o valor agregado de ter comunhão, que é algo que Deus nos criou para fazer, é digno de você vencer essa sua timidez. A você se forçar a viver isso. Talvez você não vai ser o parâmetro de um cara mega extrovertido, mas dentro da sua limitação, você está dando de verdade o seu máximo para isso seja quebrado e você consiga ter comunhão com seus irmãos. Outro motivo que pode te levar a não se relacionar com pessoas: talvez você tenha tido decepções em seus relacionamentos na igreja e isso te fechou. Isso é muito comum. Relacionamentos muitas vezes envolverão decepções. Como seres humanos falhos, ferimos e somos feridos. O próprio Jesus foi ferido por um amigo seu, foi traído por ele. E Jesus não deixou de crer e de se relacionar com pessoas por causa disso. Se você é essa pessoa que se fechou para relacionamentos dentro da igreja, porque um dia você foi ferido pelos relacionamentos dentro da igreja, eu tenho uma bela notícia para te dar. A cura para isso está na própria igreja. Aquilo que te feriu vai ser exatamente a única coisa que pode te curar. Porque existe cura na igreja. Ah, mas a igreja me ofendeu. Então, e é lá mesmo que você vai ser curado. É no mesmo lugar. Então não tem onde escapar, senão você vai se tornar uma pessoa solitária. Um outro motivo, talvez você seja só um crente nominal e por isso nem tem interesse de se aprofundar na vida cristã. Talvez esse seja o seu caso. Existem muitos outros, mas vamos prosseguir. Uma segunda coisa que você precisa saber sobre ter comunhão: comunhão não é comer pizza ou fazer churrasco. Amém? Passar tempo junto não significa que você está tendo comunhão. Talvez você está se relacionando muito, mas você não está tendo comunhão de verdade. Muitas pessoas têm facilidade para estar junto. São pessoas extrovertidas, são pessoas sociáveis. E é muito bom ter essas características, pois te ajuda a dar os primeiros passos, o primeiro passo, para você depois desenvolver comunhão. Pensa, a gente tem que dar o passo do relacionamento para depois a gente aprofundar em comunhão. Então, essas pessoas mais extrovertidas, ela tem essa vantagem. Ela consegue mais facilmente dar o primeiro passo e se relacionar. Porém, muitos param por aí. Estão rodeadas de pessoas, mas ainda se sentem sozinhas. Tudo é muito superficial, não há profundidade nunca nas conversas. Você consegue estar com todo mundo, você consegue falar sobre todos os assuntos, mas nunca o assunto de Cristo, daquilo que Deus está fazendo, nada relacionado à vida da igreja é assunto no seu círculo de amigos. E isso você precisa pensar, como tem sido as suas conversas nesses momentos de relacionamento. Esse perfil de pessoa pode até esconder por algum tempo uma capa de ser uma pessoa que tem muita comunhão. Mas com o passar do tempo você começa a perceber que, cara, se ele tivesse comunhão na quantidade que ele tem relacionamento, a vida dele não estaria mais como está hoje. Ele está há 10 anos tendo um relacionamento profundo com todo mundo. Profundo não, intenso com todo mundo. Mas isso não gerou comunhão. E o passar do tempo denuncia isso. Não tem como termos uma verdadeira comunhão sem ter relacionamento. Mas tem como termos relacionamento sem que isso gere, de fato, comunhão verdadeira. Então, churrasco e pizza não é comunhão. Beleza? Terceira coisa. Podemos ter comunhão... Agora, tá ligado a pessoa que deu muito amém quando eu falei que churrasco não é comunhão? Agora é para ela. Agora chegou a ver dessa pessoa que ficou, amém, churrasco não é comunhão mesmo não, temos que ser profundos, temos que... Agora é para você aí que tem esse perfil, tá? Podemos ter comunhão mesmo sem falar sempre sobre temas espirituais. Ter tempo de comunhão não significa que obrigatoriamente temos que falar sempre sobre a Bíblia, orarmos juntos, lermos livros, abrirmos a vida, falarmos sobre o que Deus tem falado conosco. Comunhão não é apenas abrir a vida um para os outros, porque isso o Alcoólicos Anônimos faz também, tá ligado? Tem gente que é assim, não. Eu não quero me relacionar com ninguém se não for para ser profundo e intencional. Então, você não vai dar nem o primeiro passo, porque você se tornou uma pessoa chata, que ninguém quer nem se relacionar com você. Quem dirá ter comunhão profunda? Você quer se relacionar com alguém que fala, e aí, mano, como é que tá, careca, não sei o quê? O que Deus tinha falado com você? Oh, pera aí, bicho, só queria falar oi. Pô, e aí, o Vascão ganhou, hein? É, e o Vasco tem a cruz, e a cruz é aquilo que Deus fez com nós. Aleluia. Tinha que puxar, né? Tudo a pessoa quer espiritualizar, e ela acaba sendo chata, e no final das contas, ela está tão isolada quanto a pessoa que está tendo um monte de relacionamento, mas no fundo está sozinha. Essa pessoa também no fundo está sozinha, porque ela está procurando uma profundidade sem passar por um lugar mais, no bom sentido da palavra, mais raso antes. Se você é alguém que só quer ter assuntos profundos, assuntos muito bíblicos, abrir vida, e você não está conseguindo, possivelmente, seja porque isso só é gerado num ambiente de relacionamento leve. E aí, normalmente, essa pessoa fala, não, eu quero ter relacionamentos intencionais. Eu sou assim, eu não gosto de ficar perdendo tempo, não. Vamos fazer o seguinte? Vamos nos encontrar uma vez por semana, às 3 horas da tarde de terça-feira, e vamos ter comunhão. E aí, a comunhão, que era para ser orgânica, se tornou mais uma programação da igreja. E isso é um perigo. Não se tem comunhão marcando toda semana com aquela mesma pessoa para que seja gerado isso. Comunhão, isso pode acontecer, tá? Não é errado fazer isso. Só que normalmente é o primeiro caminho que esse perfil de pessoa busca. E talvez esteja buscando há muitos anos e não esteja conseguindo. E eu quero te dizer que talvez isso aconteça, porque você precisa se abrir para relacionamentos com assuntos diversos, leves. Vão ter vezes, sim, que vocês vão se ver e vocês nem vão falar nada sobre Jesus. E está tudo bem. Imagina, eu vou marcar com o Michael. Ô, Michael, bora lá no estádio do Braga ver um jogo. Aí a gente está lá no meio da torcida, lá, não sei o quê. Eu falo assim, caramba, tem que ser intencional. Mano, como é que está a tua vida, mano? Não, gente. Nesse dia a gente não vai fazer isso. E está tudo muito tranquilo. A gente não falou de Jesus em momento nenhum. E tá, Jesus não falou assim, ah, que absurdo. Nem para gritar aí. Jesus! Jesus! Nem Jesus não está ofendido por isso. O relacionamento leva à comunhão. Apenas algumas pessoas têm apenas esse desejo de ser profundo. Tome cuidado com isso. Isso é um perigo. E pode deixar solitário por muitos anos ainda, se você não mudar o seu mindset. Gostou, né? Você nem sei aí que se aplica na frase, mas me veio essa palavra. Eu não sei o que significa, inclusive, porque eu não entendo inglês. Mas eu já ouvi isso como piada de coaching. Aí eu resolvi falar. Me pareceu bem aos ouvidos. A comunhão está num lugar de simplicidade. Ter conversas informais, leves, bobas, dar risada de meme, falar coisas simples da vida cotidiana e ter prazer em fazer isso vai te levar mais facilmente para você ter uma vida de comunhão mais profunda com pessoas. Amém? Aleluia. Pensa comigo, porque afinal, se eu tiver comunhão com Deus e a pessoa tiver comunhão com Deus, mesmo que a gente esteja lá no jogo de futebol e mesmo a gente não falando a palavra Jesus ou como está a sua vida, nós estamos transmitindo algo que está dentro de nós, da parte de Cristo. A gente vê isso quando a gente joga FIFA junto. Sim ou não? Você está jogando FIFA, pus o homem aí, está jogando FIFA. Pô, o cara aceita perder, não bota a culpa no controle. Aí, ó. Todo mundo bota a culpa no controle quando perde. Isso é testemunho que é dado no momento de... que seria o churrasco, né? É o momento de diversão, o momento de só estar junto. Parece que não tem nada de espiritual naquilo, mas tem. Porque às vezes eu sou um cara iracundo, mas quando eu vejo que o meu irmão perde, ele continua feliz. Ele perdeu, ele foi humilhado. Ele perdeu de uma criança de 5 anos de idade, que humilhou ele. E no final ele está assim, pô, tá de boa, vamos lá, moleque. Ainda vou torcer por você nesse jogo aí. Na próxima eu torço por você. Começa a te ensinar, tipo assim, bicho, eu preciso ser mais assim. E vocês nem tiveram um assunto espiritual. Beleza? Me perdi no esboço. Espera um pouquinho. Vamos lá. Beleza. Nesses 3 primeiros pontos que eu falei, para alguns, então, resumindo esses 6 primeiros pontos, para alguns, o primeiro passo é começar a se relacionar. Marcar com pessoas, abrir sua casa, ir na casa de outras pessoas, aprender a estar junto sem espiritualizar tudo. Churrasco, para esses, é maravilhoso. Para o outro, que já tem facilidade, já vive esses relacionamentos mais facilmente, precisa colocar Jesus dentro dos seus relacionamentos. Para esse, o churrasco também é maravilhoso, mas precisa detectar o porquê de raramente Cristo estar nas conversas. E provavelmente o motivo é porque não tem comunhão com Cristo, não tem comunhão com Deus. Logo, você não tem assunto de Deus para poder transmitir ao outro. Beleza? Ponto 4. Eu prometo que alguns vão ser mais rápidos, tá, gente? Ponto 4. Hospitalidade é necessária para haver comunhão. Talvez você tenha crescido num ambiente onde não era, por exemplo, comum seus pais abrirem muito a tua casa para receber outras pessoas, e isso nunca foi da tua cultura. Mas é muito importante que sua casa esteja sempre cheia de irmãos. Claro, você mora com seus pais, não é cristão, seu cônjuge não é cristão, sei lá, alguma coisa, aí é um pouco mais complicado. Mas a sua casa precisa estar aberta, não apenas esperando alguém se convidar, mas você convidando sempre pessoas para estarem nela. Dani falou isso de manhã, e quando você é hospitaleiro, você vê uma pessoa que é hospitaleira, ela não só recebe bem você, mas ela te recebe como alguém próximo. Quando você tem comunhão com essa pessoa, você não faz uma mesa posta com vaso de planta, e aí faz camarão na moranga. Tipo assim, você nunca comeu camarão na moranga, você não comprou camarão na tua vida. E aí vai na tua casa uma pessoa que você diz ter comunhão, e aí você fala assim, meu Deus, vou fazer um camarão na moranga com um risoto de não sei quem, com balsâmico. Masterchef, né? A gente aprende essas palavras. Com balsâmico. Talvez. É óbvio que você precisa receber bem. Você vai ter situações que você quer honrar o seu amigo que você tem comunhão. E você vai fazer isso mesmo. Porque ali você está com a intenção de, cara, ele é tão meu amigo, ele está sempre comigo. Ele é um irmão mesmo que eu quero honrar a presença dele que eu vou fazer isso. Está tudo bem, isso também tem o seu lugar. Mas quando você começa a ter intimidade, comunhão, relacionamento de verdade, se você fizer isso sempre, vai se tornar cansativo e você vai parar de querer receber pessoas na sua casa. Nani contou aqui de manhã que uma pessoa, ela até falou quem era a pessoa de manhã, né? Mas aí não vem ao caso. Uma pessoa ficou lá em casa esses dias, ela foi ficar 5 dias lá em casa. Aí foi engraçado, que a pessoa chegou, foi a primeira vez que ela ficou lá, mas é uma pessoa que a gente já se conhecia há muitos anos, ela de outro estado. Então foi a primeira vez que ela foi ficar lá em casa, o Daniel sentou, falou assim, então, seguinte, pode abrir a geladeira, acorda na hora que você quiser, não precisa fazer sala pra gente, eu também não quero ficar fazendo sala pra você o dia inteiro, porque eu tenho coisa pra fazer também. Então, assim, quando a gente se esbarrar pela casa, tá tudo bem, mas se você querer parar no meio da conversa e ir deitar, você vai, dorme de tarde, eu não vou te achar que preguiçosa, fica à vontade. E a pessoa ficou assim, tá bom, era o que eu queria. Por quê? Porque quando se há intimidade, há liberdade para que você, assim, mano, faz aí o que você quiser, bicho. Posso abrir a geladeira? Pode abrir a geladeira. Tem gente que fala assim, não, o profundo no relacionamento é quando você abre a geladeira do outro. Não. Isso aí é só o começo. Você abre a geladeira e ainda reclama que não tem o que você queria lá ainda. Sim, pô, mas não tem um refrigerantezinho aqui, hein? Só bebe suco. Pô. E ninguém ficou ofendido na história. Todo mundo entendeu que era uma piada, entendeu? Não tem, tipo assim, nossa, ele falou que eu não tenho, é porque eu não tenho condições, é porque eu estou... A pessoa não faz isso. Tá tudo bem, porque tem intimidade para isso. Amém? Seremos profundamente testados quando tivermos de lidar com a violação da nossa privacidade. Ela certamente será invadida quando vivermos uma real vida de comunidade. Receba a gente em casa e as crianças dos filhos dos seus amigos vão sujar o seu sofá. Vão quebrar as coisas de vidro que você deixou ali em cima, ensinou muito para o seu filho para ele não quebrar, o filho do outro vai quebrar. Vão quebrar a sua televisão, inclusive a minha está quebrada. E nem a minha, da casa, é alugada, eu vou ter que pagar para o dono agora. E está tudo bem. Aleluia! Tá tudo bem, não tá? Tá tudo bem. Faz parte. Eu preferia que a televisão não gastar dinheiro para comprar uma televisão para não receber gente em casa. Tá maluco, vamos receber gente em casa. Isso aí depois Deus resolve. Ele que mandou estar com os outros, agora ele paga a conta e Deus dá o jeito dele para eu comprar outra, pro dono. Tinha um irmão lá em São Gonçalo, quando a gente era de lá, que ele aparecia lá em casa assim, qualquer hora, de qualquer dia. E não custava nada ele mandar um WhatsApp antes, mas ele não mandava. Várias vezes ele chegou com galera. Ele mobilizava as pessoas sem eu saber. E aí ele armava um churrasco na minha casa, não perguntava nem se eu estaria em casa. E chegava, tipo assim, 10 pessoas com carne. Fala aí, chegamos! Aí Daniel assim, meu Deus, o quinto... O terraço onde está a churrasqueira está tudo sujo. Tá bom, eles limpam. Eles que vieram sem avisar aí, ó. Pode fazer, mas vocês vão limpar. O balde está ali, a esponja está lá. Se vira aí, bicho. Vamos lá. E essas pessoas, obviamente, tinham que não poder ser mimimi se um dia eles chegassem lá e falassem, cara, hoje não quero receber vocês não, velho. Por quê? Não tenho compromisso nenhum, eu só não estou querendo mesmo. Estou querendo ver um Netflix com minha mulher, só isso. Eu programei esse dia para isso. Então, mete o pé por causa do outro. E a pessoa não pode se ofender também, obviamente. Beleza? Oi? Combinado? Para todo mundo lá em casa. Esses dias aqui já fizeram isso comigo. Os músicos sabem, lembra? Um irmão, vou nem falar quem é, porque é aniversário do Google hoje. E aí, ele criou... Ele me botou num grupo chamado Churrasco na Casa do Bravo. Aí eu, pô, maneiro, né? Vai ser aqui, então. É amanhã. Ah, tá bom. Então, beleza. Tá? Combinado. Ponto 5. Coisa que você precisa saber sobre ter comunhão. Desconfiança da intenção dos outros. Fecha a porta para a comunhão. Tem gente que sempre acha que as pessoas querem usá-la. Sempre pensa que a pessoa tem interesses em relação a você. É até um orgulho da tua parte, porque você se acha bom demais às vezes também. Assim, você nem tem para dar o que você acha que você tem, que a pessoa está querendo. Às vezes até tem também. Mas você é ressabiado. Tudo você acha que as pessoas estão querendo te usar. Não, não, a pessoa está querendo me manipular. Não, a pessoa está querendo saber demais da minha vida. E aí você começa a se cercar disso. E eu não estou falando que isso não existe, tá? Porque existem pessoas que são assim mesmo. E a gente tem que ficar ligado mesmo. Só que para errar, eu prefiro errar de me abrir um pouco para essa pessoa, mesmo desconfiando disso. E depois perceber isso. E ter intimidade para falar, mano, teu coração está errado, do que eu já me fechar, esse cara não me procura mais, é um alívio para mim, mas o meu irmão que tem um problema, isso não foi tratado nele. E ele só seria tratado se eu abrisse minha casa, nem que fosse para poder falar, cara, você é um interesseiro. Aleluia! Esse ponto foi rápido. Comunhão. Não. Ah, número 6. Um parênteses, aí ó, quando eu falo que o Daniel me manda mensagem na hora da palavra, deve estar assistindo lá, ela mandou só assim ó, cuidado para não ofender. Tá aqui, eu prometo para você, tá aqui. Ela manda mensagem durante a pregação, eu nunca olho, eu sempre falo, eu olho depois. Viu amor, não falei, não ofendi ninguém, alguém tá ofendido? Ouviu? Ninguém tá ofendido, tá tudo bem. Obrigado gente. Ela manda. Erro teológico ela manda na hora, você falou isso tá errado. Aí eu desço, tipo assim, a palavra hoje foi boa, hoje eu mandei mesmo. Errei de novo. Número 6, comunhão, preste atenção nisso. Comunhão não é só com os líderes. Posso ouvir um amém? Que aí, por exemplo, você vai me ouvir falar sobre isso, falar, ah, então eu quero ver se ele é bom de comunhão mesmo. Aí imagina, todo mundo me procura aqui no final, eu quero ir pra tua casa ter comunhão fazer churrasco. Se eu for estar com vocês, todo dia tiver com um de vocês, eu vou demorar 500 dias, mais de um ano. E aí, 2 meses depois, vai falar, ó, faz 2 meses que eu vou na tua casa. É porque eu ainda tô indo na casa de um por um. Não tem o melhor líder do mundo. Ele não vai conseguir dar conta de ter comunhão profunda com todo mundo. Então... não busque essa comunhão apenas com líderes. Busque essa comunhão entre vocês. E se vocês amam seus líderes, se vocês tiverem comunhão entre vocês, vocês vão aliviar o líder de vocês de um tamanho que você nem sabe. Porque a própria igreja vai edificando a própria igreja. Existe uma edificação mútua que às vezes nem chegou no líder um problema que o irmão estava, porque ele já foi confrontado naquilo, ele já mudou e não deu tempo nem de o líder perceber que ele tinha aquilo. E aí você vê líderes mais leves, felizes para fazer aquilo que eles realmente precisam fazer, ao invés de eles ficarem gastando tempo apenas chamando a atenção dos outros. Não depende só do líder falar, cara, você é bom no que você faz. Mas o teu irmão que está do teu lado está falando, você é bom no que você faz. Gente, eu vou falar isso. Eu prometo para vocês que não é demagogia. Quando eu estou em outros lugares, em outros estados, em outras igrejas, de pessoas que eu nunca vi na vida, ou ouvi 3 vezes na vida, e a pessoa chega no final e fala, cara, tua vida é isso, aquilo. Cara, você impacta a minha vida. Nossa, você não sabe quanto que você é. Eu fico pensando assim, pô, tu mal sabe meus problemas, querido. Se você soubesse, talvez você não ia me admirar tanto. Mas quando alguém que tem comunhão com você já te pegou nos seus erros, já te conhece, já te viu no ato do pecado, ele viu você sendo grosso com sua esposa, ele já viu você levantando a voz com outro, ele já viu, já pegou você em mentira, mas mesmo assim ele fala, cara, tua vida expressa a Deus para mim, Aí, cara, é outra parada. Aí, isso aí realmente move, mexe o nosso coração. Porque alguém que já conheceu meus defeitos também. E mesmo assim, ele balançou os dois e falou assim, não, tem muito de Cristo. Apesar de ele ser um ser humano, ter esses erros. Ele continua sendo um homem de Deus. Ele continua sendo uma mulher de Deus. Então, comunhão não é só com líderes. E um conselho para vocês. Tenham um relacionamento, sim, com pessoas, sempre em três níveis. Sempre tenham um relacionamento com pessoas menos maduras do que vocês. Ai, mas não é possível, tá? A pessoa que se autodeprecia, né? Mas não existe no mundo alguém menos maduro do que eu. Pô, existe, gente. Tem uma criança de 3 anos na tua frente que não é possível que ela seja mais madura do que você. Você pode ajudar ela. Você pode ajudar pessoas que são menos maduras na fé do que você, sendo um exemplo para essas pessoas. Você precisa se relacionar com essas pessoas. Você não pode querer receber na sua casa só os seus líderes, só pessoas da mesma maturidade que você. Você também precisa receber pessoas com menos maturidade. E não é para ficar pregando só para a pessoa. Só vai na tua casa só porque ela tem menos maturidade, tu bota um púlpito, faz um esboço. Então, eis que vos digo aqui que você... Não, é para relacionar mesmo, gerar amizade. Gente, tem jovens, com certeza aqui tem isso. Jovens, adolescentes que não têm referência de família, não têm referência de ser um bom marido, uma boa esposa. E quando a pessoa está num churrasco na sua casa, que vocês não falaram uma palavra sobre Deus, sobre o que Deus está te falando, nada disso. Vocês ficaram lá brincando, fazendo, tocando pagode. Nesse momento, a pessoa fala assim, cara, olha como é que ela trata bem o marido. Olha como é que ele trata bem a esposa. Olha como é que ele ajuda com o filho dele. Não fica só nas costas da mãe. Ele pegou junto ali a criação do menino. Olha só como é que ele é amoroso ao falar com as pessoas. Olha como é que ele é servo. Caramba, ele foi lá e ele pegou. Pô, meu pai nunca foi lá e botou meu prato. Esse cara aqui é um bom marido. Ele está botando um prato para todo mundo. Coisas simples. As pessoas se impactam com coisas simples. Então recebam pessoas. Se relacionem com pessoas de maturidade inferior à tua. Se relacionem também com pessoas da mesma maturidade. Para que haja uma troca. Às vezes estão na mesma fase da vida. Vocês têm as mesmas questões na vida. Então é bom também trocar com pessoas. E aí isso eu falo para líderes, que muitas vezes se relacionam com pessoas com uma maturidade um pouco abaixo de você, são pessoas que você está discipulando e tudo mais, e às vezes elas se sentem sozinhas, mesmo estando rodeadas de pessoas, porque elas não gastam tempo para também se relacionar com pessoas da mesma maturidade. Tem líderes que se relacionam com os menos maduros, que são os discípulos, e com os mais maduros, que são os discipuladores. Mas não tem a troca de gente tão madura quanto. Que possa trocar, que possa abrir. E também se relacionem com pessoas de maior maturidade, que não necessariamente são líderes, tá? Às vezes, jovem de 20 anos, como é precioso você estar com senhoras de 70 anos de idade. Com senhores de 80 anos de idade. É maravilhoso. Maravilhoso. É tanta riqueza que você acha no relacionamento com essas pessoas, que você não pode se privar disso. Você aprende. Cara, como eu aprendo com o Haroldo, toda vez que a gente está com o Haroldo, e não é por causa da teologia toda dele, é porque ele chora com coisas simples. Ele chora na presença de Deus, ele chora por coisas simples. Eu falo assim, cara, eu quero ficar um velho chorão também. Eu não quero chegar com meus 70 anos, com meus 60 anos, e já ficar cético com tudo, nada mais mexe minhas emoções, eu quero continuar tendo minhas emoções afetadas por Deus. Olha como é que a gente aprende com o choro do cara. Beleza? Número 7, estamos chegando ao fim. Obrigado, Douglas. Você é um amor de pessoa. 7. Quem tem comunhão, compartilha naturalmente e voluntariamente sobre a sua própria vida. Quem tem comunhão, compartilha naturalmente e voluntariamente sobre as coisas da sua vida. Algumas pessoas se incomodam e questionam assim, ai, agora o negócio de comunhão, eu tenho que ficar dando satisfação de tudo que eu faço para os outros? A pessoa falou essa frase, carimbo nela, assim, não tem comunhão com ninguém, ponto. Não tem saída, gente, não tem. Porque se a pessoa entrou num relacionamento onde ela acha assim, nossa, agora o pessoal da igreja quer saber se eu vou mudar de carro, se eu vou viajar, para onde que eu vou, se eu vou mudar de casa, se eu vou não sei o quê. Não, você não é obrigado a falar não. Só revela que você não tem comunhão de verdade. Porque quando temos comunhão de verdade, é natural, é voluntário, é prazeroso eu chegar para um amigo meu de aliança e falar, cara, por exemplo, eu fui para os Estados Unidos ano passado, eu nunca tinha ido para os Estados Unidos, e aí eu mandei mensagem para os amigos aí, sabe onde é que eu vou? Estados Unidos. Aí a pessoa, maneiro, e acabou a conversa, era só isso mesmo. Eu só queria compartilhar o meu coração bobo que eu ia para os Estados Unidos. E eu nem tinha muita vontade de ir, mas assim, é chique, né? Ir para os Estados Unidos, agora, chique. Eu assim, pô, que chique, eu vou para os Estados Unidos, ó. Eu só queria essa alegria aí. Às vezes a Dani manda para umas amigas dela, tipo assim, olha o potinho que eu comprei. Ela só queria mostrar que o potinho era bom e funcionava bem, só isso. E ele não falava, e como está a sua vida baseada no potinho? Não tinha o como está a tua vida. Era só para falar do potinho que era legal. Mas é óbvio que o relacionamento não era baseado só em potinho. Ao passar dos dias, ela estava falando sobre outras coisas, sendo intencional, nananã. Mas, quando a gente tem comunhão de verdade, a gente tem prazer de dividir as coisas pequenas da vida. A gente tem prazer de fazer isso. A pessoa viaja e você descobre que ela viajou quando você fala, e aí, mano, como é que tá? A gente se viu ontem no culto. Pô, eu tô agora na Bulgária. Você está na Bulgária? A gente estava junto ontem. Não, é, mas essa viagem já está planejada há uns 2 anos já. Pô, mas eu estou na tua casa toda semana, você nunca contou. É natural quando você está com as pessoas e você quer contar. Às vezes, antes de escolher a Bulgária, você já está contando. Aí, estou pensando em fazer uma viagem. Pô, o que, que tu acha da Bulgária, hein? Deve ter muito búlgaro lá. Eu não sei o que tem na Bulgária mais do que búlgaro. Eu não conheço nada da Bulgária. Veio muito aleatório o Bulgária na minha mente. Mas você quer compartilhar. Assim, eu estou vendendo meu carro. Já fica até o merchan. Eu estou querendo vender meu carro, gente. E aí eu já falei com meus amigos. Aí, estou vendendo meu carro. Tendo nada de carro. Qual carro que eu compro? Eu não sei nome de carro. Eu sei o nome dos carros que eu tive. Eu não sei nome de... E Fusca. Brasília. Kombi. É isso que eu conheço. Aí o cara fala, pega o Jeff Dressels. Você não tem a menor ideia do que é isso. É bom? É bom. Quebra? É, não quebra quase não. É barato? Então vamos embora nele. E aí alguns amigos meus falam, ó, vai nesses dois aqui, tem o teu perfil que você gosta. E aí eu vou procurar que carro é esse e acredito lá, vou, não entendo nada. É natural repartir isso. Ninguém me obrigou a falar, nossa, você trocou de carro e não falou com ninguém da igreja, isso está errado. Não, não é questão de errado. Entenderam? Quem tem comunhão compartilha naturalmente, espontaneamente, voluntariamente sobre a sua própria vida. E muitas vezes no meio desse compartilhar, você recebe conselhos, você recebe dicas. Às vezes você vai falar, pô, cara, estou querendo mudar de casa, estou querendo ir para uma casa maior. Pô, sempre sonhei em morar numa casa, é casado, é só marido e esposa, não tem filho. Aí eu queria ir para uma casa grande, tivesse piscina, que tivesse não sei o quê, não sei o quê. Às vezes você vai compartilhar isso com alguém que vai te falar, pô, legal, deve ser maneiro mesmo, mas ó, se liga também que vai dar mais trabalho para limpar, vai dar mais trabalho para... É isso, é normal, é o... conversa. E você só vai ter essa troca se você abre sua vida, as coisas simples da sua vida. Número 8. Existe um custo para ter comunhão. Vai te custar ter comunhão. Duas coisas, por exemplo, vai te custar. Primeira, se você não tem tempo para não ter comunhão, mude a sua agenda. Você precisa ter tempo para ter comunhão. Não é opcional, tipo, ah, se eu conseguir encaixar, é que eu faço coisas muito mais importantes. Eu faço isso, eu faço aquilo. Por exemplo, a gente, ah, não, domingo eu já ministro música e palavra, na terça eu tenho sala de oração, na quarta eu tenho não sei o quê, na quinta eu faço isso, na sexta eu tenho que entregar tal coisa. Ué, não coube comunhão aí? Vai ter que tirar alguma coisa. Remaneja, porque comunhão é necessária para a saúde da igreja. Esse ano a gente não está falando sobre saúde do corpo, saúde da igreja. Comunhão gera saúde na igreja. Então, se levarmos a sério esse tema, teremos que mexer nas nossas agendas. Nós teremos que abrir mão do nosso tempo particular. Ah, é porque eu gosto de ficar sozinho. Tá bom, isso precisa ser respeitado. Você vai ter esse momento de ficar sozinho. Mas vai ter o dia que você está afim de ficar sozinho, você vai falar, eu estou afim, mas não vou ceder esse meu desejo. Porque eu sei que ter comunhão com pessoas vai me edificar e vai edificar essa outra pessoa. Fulano, está de bobeira? Vem aqui em casa. É isso. Vai ter, custa alguma coisa. Abrir mão de ver uma série para estar com os irmãos. Abrir mão de dormir mais cedo. Não, eu gosto de dormir às 8 horas da noite. Não abro mão de dormir às 8 horas da noite. Então, é que você trabalha até às 7. Aí não tem uma hora. Você tem que jantar e tomar banho. Já acabou. Você vai ter que começar a dormir às 10, que seja. Algum dia da semana, para poder ter algo com alguém. Se programe para que tenha gente na sua casa. Isso é uma dica, um conselho que eu quero dar. Quem aqui não é líder da igreja? Tipo, é que nem aquele meme, né? É um membro comum, né? Do baterista. Eu era só um membro. Eu era só um irmão da igreja. Quem é um irmão da igreja? Levanta a mão. Você não é líder de DNA e tudo mais. Levanta o braço, gente. Pensei que estava falando para uma reunião de líderes. Ninguém levantou a mão. Tá bom. Você. Se você não tem esse estilo de vida, eu quero te desafiar a escolher um dia na semana e falar, quarta-feira, sei lá. Quarta-feira é o dia que eu vou marcar com alguém. Não é quarta-feira às 8 horas da noite, eu vou conversar sempre com uma pessoa, porque isso é comunhão, não. Quarta-feira você vai marcar para pessoas irem na sua casa. Toda quarta-feira é o dia de você receber gente. Até que isso comece a se tornar natural. E aí vai ter um dia que na quarta-feira que você vai estar, e aí o cara vai falar assim, pô, amanhã vai ter um negócio maneiro lá não sei onde, vamos. Ih, ó, agora essa semana você vai estar quarta e quinta. Então, isso naturalmente vai acontecendo. Marque isso na sua agenda. Agora, para os líderes da igreja, aí é ainda maior a responsa. 2 dias na semana. Já tem, às vezes, um DNA na tua casa. Marca mais um dia. Fala, cara, esse dia é de estar com as pessoas. Eu quero gerar esse relacionamento. E não é só um casal, é o mesmo casal sempre. Marca com outros casais, marca com outras pessoas. Lógico, se você tentar marcar com todo mundo da igreja, você também não vai gerar comunhão. Deixa eu dar essa notícia. Você não vai conseguir se relacionar com todo mundo da igreja. Tá bom? E viver igreja não significa que todo mundo aqui tem que ter intimidade com todo mundo aqui. Beleza? Significa que você vai escolher algumas pessoas. E essas pessoas vão ser o osso do seu osso. Porque eu sou um corpo só, não é? Eu tenho um corpo, bem grande, inclusive. Um corpo. O meu pé não se relaciona com a minha mão. Mas o meu dedo se relaciona com a minha mão. Sim ou não? Então, às vezes, você tem que ter um bom relacionamento com o pé. Mas tem um outro nível de relacionamento, que é o que o dedo tem com a mão, o que a mão tem com o antebraço, com o braço. Então você precisa encontrar o osso do seu osso. Você precisa encontrar essas pessoas que caminham mais próximo a você. E está aberta, obviamente, assim, a se relacionar. Às vezes vai ser um pouco mais distante, mas com o pé também. Tá bom? Ainda nesse ponto de que existe um custo para ter comunhão, tem uma segunda coisa. Comunhão é ter tudo em... Isso significa que o momento de comunhão não é só um momento para alegria, para rir e tudo mais. Tem momentos que são momentos difíceis. Eu lembro de um amigo, muito amigo meu até hoje, que ele passou por um período de depressão muito forte. Isso tem uns 15 anos atrás. E, primeiro, eu só soube... Eu não soube porque eu falei um dia para ele no final do culto. Falei assim, aí, qualquer coisa, mano, se precisar, me liga, viu? Não foi isso. Eu tinha contato com ele quase diário. Então, pela voz dele, eu falei assim, mano, esse cara não tá bem. Aí eu, bicho, tu tá bem? Ele, não. Liguei pra esposa. O que que houve? Cara, ele tá mal, tá sentado no sofá, não fala comigo, ele não tá bravo comigo, mas ele, sim, ele tá mal no sofá. Aí eu falei com a esposa dele, eu posso ir pra aí? Aí ele, Fábio, ele não vai querer falar com você. Eu falei assim, mas eu não tô querendo conversar. Eu tô querendo estar aí. Pode. Eu cheguei lá umas 9 horas da manhã na casa dele. Eu sentei do lado dele e a única coisa que eu falei com ele das 9 até umas 3, 4 horas da tarde foi, fala aí, mano. Sentei do lado, sem celular na mão, e fiquei. Uma manhã e metade de uma tarde inteira, e umas 3 e pouco da tarde eu levantei e falei, valeu. Eu tô aqui, mano. Tamo junto. Se eu falar, não fica deprimido, ele não ia deixar de ficar deprimido. Eu não tive uma palavra de sabedoria na hora. Eu poderia ter falado coisas, óbvio. Depois a gente sentou, conversou. Mas aquele dia estava tão mal. E eu só queria falar assim, mano, eu tenho comunhão com você. A sua dor é minha dor. A sua depressão aí é minha depressão hoje aqui. Vou sofrer junto contigo. Vamos sentar aqui e passar 6 horas olhando para o teto junto. Então comunhão nem sempre vai ser algo... Vai ter só as coisas divertidas. Vai ter um custo. Ponto 9, comunhão não é um lugar para dependência emocional. Aleluia, posso ouvir um glória? É. Aleluia. Os relacionamentos são entre seres humanos caídos, que tendem a criar uma dinâmica relacional pecaminosa. Por isso nós vemos muita dependência emocional e submissão cega. Cristo precisa ser o centro da nossa comunhão. Tem pessoas que são tão carentes, porque elas são doentes, que ela ouve essa mensagem e fala, ah, e eu não preciso mais pagar um psicólogo. Eu não preciso mais marcar o gabinete com um pastor, porque era só um que me ouvia. Agora eu chego na igreja caseira com 30 e acho que a igreja nas casas é uma comunidade terapêutica. E eu vou ficar falando de todas as minhas mazelas aqui e vocês digam palavras mágicas que me curem. Isso existe, sim ou não? Talvez, inclusive, seja você mesmo. Lembra? Pensar em você. Às vezes a pessoa quer usar o assunto da comunhão, da vida da igreja. Está me expulsando já. Estou brincando, eu falei para ele subir no 9. Às vezes a pessoa pega essa desculpa da vida da igreja para poder fazer os relacionamentos de terapia. Se você faz isso e toda vez que você encontra com alguém, você só quer falar de coisa ruim, de que você está sofrendo, deixa eu te dar uma palavra. Você é chato. E por isso, talvez, ninguém fique perto de você. Porque você desabafa tanta coisa sempre. Não é que você fez isso um dia, dois, três dias. Você faz isso há 3 anos. E aí você ainda no final fala, eu não entendo, todo mundo se afasta de mim. Porque você é chato. Você é pesado. A cura que você precisa, às vezes, não está na comunhão do corpo, sabia? Está no seu relacionamento com Cristo, com a pessoa de Jesus, ou no médico, ou nas duas coisas. Olha para o cara do teu irmão, ele não é psicólogo, ele não é psiquiatra, ele não é um terapeuta. Às vezes tem alguém aqui, aí ele é por acaso, que eu não vou nem hoje falar quem é, porque senão vai todo mundo procurar, né? É, no teu caso, ele é. Lógico que você pode falar das suas fraquezas, você pode falar de momentos. E isso é a vida. Acabei de falar do cara com depressão. Vai ter esses momentos. E pode ser que o cara passe por um vale por 2 anos. E ele realmente ele não tem muita coisa boa, alegre para te contar. Mas você vê que não é uma pessoa que só quer despejar de suas mazelas sobre o outro. Comunhão não é um lugar para dependência emocional. Comunhão não é esse ambiente de. Só você fala, só você libera a mazela. Aí quando o outro te conta uma alegria, você fica, né? Legal. Mas aí deixa eu te falar, aí quando você toca, já viu gente que é assim? A pessoa fala, fala, fala. E quando você vai fazer um comentário no que ela falou, ela te corta em 1 minuto. Ela não está nem aí para o que está falando. Ela quer continuar falando. Chato, beleza? Ponto 10. Tenha uma postura ativa em relação à comunhão. Ninguém me chama para nada. Eu soube que eles saíram e ninguém me chamou. Oh. Neném. Neném. Leite espiritual, né? Para de ser ofendido. E comece a ser ativo em procurar pessoas. Ah, ninguém me liga para estar comigo. Liga você. Começa a ligar para a pessoa, aí, bora estar junto essa semana. Acaba aqui, ó, o culto, aí, que vai fazer o que essa semana? Quarta-feira, tá de boa quarta-feira? Vamos lá em casa, vamos fazer qualquer coisa lá. É isso. Ai, Fábio, mas é que eu já chamei ela 2 vezes. E nas 2 vezes ela não podia. E aí eu entendi que ela não me quer, não quer se relacionar comigo. Às vezes ela não quis mesmo. Beleza. Tem essa possibilidade mesmo. Fato. Mas às vezes é só eu não quero falar mimimi, senão a Daniela vai brigar comigo, vou receber outra mensagem. Às vezes é só um mimimi mesmo, entendeu? Às vezes é só um. Você está ferido, às vezes você está ferido, mimimi, eu não estou desvalorizando o seu sentimento. Às vezes você está realmente ferido porque você já foi ferido outras vezes com relacionamentos. E aí você vai trazendo isso até hoje. Se liberta disso em nome de Jesus. Procura pessoas, liga para pessoas. É simples, gente. Ó, não dói. Você vai chegar assim, ó. Quero me relacionar. Ai, eu tô perdido, não sei como é que eu faço. Você faz assim, ó. Aê, qual é a boa hoje? Aê, qual é a boa hoje? 6 palavras. Acabou. Resolveu com 6 palavrinhas mágicas. Só isso. Quantas vezes a gente já não fez isso contigo, Jeff? Aê, tá fazendo o quê? Vem aí. Vou fazer um negócio. Natan em Duda. Aê, tá de bobeira? Vem aí. Às vezes a gente até já fala assim, e aí, tá tudo de pé para hoje? A gente nem marcou nada. E aí, tá de pé para hoje? A pessoa fica assim, não, a gente marcou, não, eu não lembrava o que a gente tinha marcado. Eu falo assim, ué, como é que tu não lembrava, cara? Ah, não, então eu vou aí. Tá bom, então. Aí eu vou falar, pô, a gente não tinha marcado mesmo, não, querido. gente só queria estar junto. Não seja a pessoa que reclama, seja a pessoa que procura. Precisamos avançar nisso como família, diz a Scope. Se você tem algum medo com relação a isso, você precisa superar isso. E existem três formas de superar, quatro formas de superar. Ou você precisa, no seu relacionamento e comunhão com Deus, ter isso curado. Ou às vezes é justamente a comunhão que vai fazer isso ser curado. Ou às vezes é um problema para um psicólogo psiquiatra. Eu falei três, mas eram quatro, mas eram três mesmo. Ou às vezes é um problema médico. Você precisa definir, você precisa entender. Talvez seu líder te conheça um pouco melhor e possa te dar um caminho. Assim, cara, eu acho que esse teu caso aí é terapêutico. Cara, teu caso é só vambora, mano. Para de chorar e vamos. Se você tem problemas, se você que está aqui já teve comunhão com pessoas que já estão aqui também, ou que são dessa casa, mesmo que não estejam no culto agora da noite, e isso foi perdido por qualquer motivo, porque vocês brigaram, porque vocês foram se afastando, e você sabe que essa comunhão precisa voltar, ou esse relacionamento podia ter virado comunhão verdadeira e vocês foram se afastando. Se esse é o seu caso, eu queria que, se vocês estão aqui, que vocês se procurassem. Agora, calma, vou mandar todo mundo ficar de pé, porque aí disfarça quem são essas pessoas, para não te expor, tá bom? Eu sou bonzinho. E aí você procura essa pessoa e fala, cara, a gente tem estado mais afastado do que a gente já teve um dia. Eu quero me conectar com você novamente. A gente precisa estar mais junto. A gente precisa compartilhar nossa vida um com o outro. Se essa pessoa não está aqui, sabe o que você faz? Eu quero te encorajar a ligar para ela. Vai ali para fora, liga para ela. Ou manda um WhatsApp. Mano, vamos trocar uma ideia essa semana? Preciso falar contigo. Vamos limpar problemas que já podem ter ocorrido aqui em relação a relacionamentos e comunhão. E vamos amadurecer e avançar nisso. Amém? Fica de pé no seu lugar. Eu queria que você... Se você tem alguém aqui que você já teve esse nível de relacionamento e isso foi perdido por algum motivo, procure essa pessoa agora, ore junto com essa pessoa. Se não é o seu caso, reúna em trios, em duplas, em quartetos, sei lá, do jeito que você quiser. E comecem a orar um pelos outros, um de cada vez. Comecem a orar para que você possa começar a crescer nisso, para que seu irmão consiga crescer nisso. Eu quero desafiar você a começar orando por você mesmo, mesmo junto com seus irmãos. Fala, Senhor, eu preciso melhorar nisso. Eu preciso me desafiar porque eu tenho medo. Ou eu preciso me desafiar porque eu não tenho esse hábito, eu vou precisar passar a ter. Mas eu também abençoo meu irmão para que ele viva isso. Que de fato sejamos uma família parecidas com Jesus. Se você precisa também pedir perdão para alguém que você sabe que você errou nessa casa, procure essa pessoa agora também. Reconecte esse relacionamento. Amém? Vamos lá, vamos orar uns com os outros. Não deixe ninguém sozinho. Ore para que a gente cresça juntos nisso. É importante que as pessoas do teu trio, quarteto, ouçam sua oração. Thank you. Senhor, que haja um ambiente aqui de liberação, de perdão, de reconexão, de relacionamentos. Ó Deus, faça a sua igreja viva, Senhor. Um povo, uma família que tem tudo em comum. Uma família que pode contar um com o outro de verdade. Que possamos ser hospitaleiros e abrir a nossa casa para os nossos irmãos. Ó Deus, quebra todo trauma, todo medo, toda insegurança. Que a gente possa achar, encontrar a beleza da comunhão do corpo de Cristo. Somos um só corpo, unidos.